Senado deve concluir até o final deste mês votação do Código Florestal.
Vital do Rego quer que prefeitos pressionem deputados a definir o dia da votação do projeto que trata dos royalties de petróleo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado deve concluir a votação do novo Código Florestal até o fim deste mês. É o que prevê o relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente, senador Jorge Viana.
A leitura do relatório do senador do PT do Acre, que estava prevista para quarta-feira, foi adiada por 24 horas, como informa o repórter Maurício De Sante.
O senador Jorge Viana pediu mais um dia de prazo para apresentar o relatório do novo Código Florestal. A leitura do texto foi remarcada para amanhã de quinta-feira. A matéria já passou por 3 comissões do Senado e essa é a última etapa antes da votação em plenário. Mas o relator alerta que o calendário de votação do Código Florestal depende de entendimento. Mesmo que o relatório do senador Jorge Viana seja lido nesta quinta-feira, a tendência é de que os integrantes da Comissão de Meio Ambiente peçam mais tempo para analisar o documento. Assim, a votação deve ficar para a próxima semana. Jorge Viana disse que o chamado pedido de vista já é esperado, mas ele mantém a expectativa de encerrar a votação do Código Florestal no Senado até o final do mês.
O Senado tem a prerrogativa de fazer modificações no texto da Câmara, está fazendo, e nós temos que fazer modificações que possam também ser acolhidas na Câmara dos Deputados, mas eu acredito que se tiver bom senso, nós vamos votar essa matéria ainda aqui no Senado até o final do mês, e antes do recesso é possível a Câmara aprovar o novo Código Florestal.
Pelo menos 17 sugestões de mudanças no texto, as chamadas emendas, ainda dependem de avaliação do relator Jorge Viana. É ele quem vai dizer se acata ou não as alterações sugeridas pelos senadores. O problema é que algumas delas, como as que tratam da regularização de atividades mantidas em áreas de proteção ambiental permanente, são divergentes e ainda não há consenso entre os senadores.
O plenário do Senado deve votar ainda esta semana a proposta de emenda constitucional que estabelece que só pode ser jornalista quem for formado em jornalismo. Mais informações com a repórter Larissa Bortoni.
A proposta de emenda constitucional, que foi apresentada pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, determina que a profissão de jornalista é privativa de quem tem diploma de curso superior em jornalismo. Além disso, a unidade de ensino que expediu o certificado deve ser reconhecida pelo Ministério da Educação. O acordo para que a proposta seja votada nessa semana foi anunciado pelo senador Antônio Carlos Valadares.
Não há prova mais do que evidente de que o Senado Federal está atento a essa necessidade imperiosa de reconhecer o diploma dos jornalistas como um direito legítimo do cidadão.
A mesma proposta de emenda à Constituição prevê que os colaboradores dos meios de comunicação não precisam ter diploma de jornalismo. Para que essa mudança na Constituição passe a valer, é necessário que a proposta seja aprovada em 2 turnos no Senado Federal e em outros 2 turnos na Câmara dos Deputados. Antes de votar a PEC dos jornalistas, os senadores vão votar 3 medidas provisórias que têm prioridade na pauta do plenário.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, considera inaceitável que mais de 40 mil pessoas tenham morrido em acidentes de trânsito no Brasil no ano passado. Para ele, isso tem que mudar.
O senador lembrou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que dirigir bêbado é crime e acrescentou que o Senado aprovou o projeto que torna crime dirigir sob a influência de qualquer quantidade de álcool.
Mas Benedito de Lira alerta que mais medidas são necessárias para evitar que os motoristas continuem dirigindo em alta velocidade ou embriagados.
Nós estamos apresentando um projeto de lei que vai tramitar nesta casa, alterando diversos artigos do Código de Trânsito, punindo com mais severidade aqueles que realmente usarem a cachaça, a falta de respeito e de responsabilidade para cometer esse sacrilégio no trânsito do nosso país.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, pediu aos prefeitos de todo o país que estejam em Brasília no dia 30 deste mês para pressionar a Câmara dos Deputados a definir logo o dia de votação do projeto que fixa novas regras para a distribuição dos royalties do petróleo.
O projeto que foi relatado pelo próprio senador beneficia todos os municípios, já foi aprovado pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Vital do Rego também informou que no dia 25 deste mês, os municípios vão fazer manifestações em favor da nova distribuição dos royalties do petróleo. Será uma resposta aos protestos dos estados produtores que rejeitam o projeto por se sentirem prejudicados.
Necessário se faz a manifestação dos outros 90% dessa história, daqueles que há muito tempo estão sem receber, estão com os seus direitos, são os seus direitos constitucionais, esses direitos que foram tão aqui e de forma muitas vezes emocional colocados em risco.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, anunciou que seu partido pediu hoje que a Comissão de Assuntos Sociais convide o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, para explicar as denúncias de irregularidades do ministério.
E o PSDB também mandou à Procuradoria-Geral da República um novo pedido para que o Ministério Público apure essas denúncias.
Segundo Álvaro Dias, o PSDB pede ainda que os envolvidos nas irregularidades sejam punidos e que o dinheiro desviado seja devolvido aos cofres públicos.
O que mais espanta é a impunidade, sobretudo no que diz respeito aos recursos públicos que se vão e não voltam. Mesmo quando há comprovação do ilícito praticado, não há notícia de que os cofres públicos foram ressarcidos. Por essa razão, nós destacamos neste pleito ao Ministério Público a ação que visa o ressarcimento em razão dos desvios verificados.
O senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, elogiou os programas Melhor em Casa e SOS Emergência, lançados na semana passada pelo governo federal para reduzir as internações nos hospitais do Sistema Único de Saúde.
Giovanni Borges disse que a presidente Dilma Rousseff reconheceu que é possível fazer muito com o dinheiro à disposição do setor. Para tanto, é preciso aperfeiçoar métodos, fiscalizar gastos, acabar com os desperdícios e os desvios de dinheiro público destinados à saúde.
Somente nos 6 primeiros meses deste ano, o governo federal economizou R$600 milhões, centralizando a compra de medicamentos e controlando os repasses de dinheiro, acrescentou o senador.
Fica por aqui nosso registro e votos de sucesso pelo programa Melhor em Casa, onde pacientes receberão um leito hospitalar e equipamentos médicos para serem usados em seu próprio lar. E quando esses equipamentos precisarem de energia elétrica, a residência terá isenção total da tarifa de eletricidade necessária para eles.
Estudantes de todo o país vão exercer, nesta semana, o mandato de senadores simbólicos.
É o projeto Jovem Senador, que faz parte da programação de entrega dos prêmios do 4º concurso de redação do Senado. A reportagem é de Adriano Faria.
Senadores por 3 dias. Essa é a experiência que 27 alunos de escolas públicas, um por unidade da federação, vão vivenciar nesta semana no Senado Federal. Eles são os vencedores da etapa estadual do 4º concurso de redação do Senado. A posse simbólica dos participantes do projeto Jovem Senador vai ser nesta quarta-feira, às 10h30, no plenário. Até sexta-feira, eles vão exercer o processo de elaboração de uma lei, com a apresentação, discussão e votação de projetos. A melhor proposta poderá ser transformada num projeto de lei de verdade e ser discutida pelos senadores. E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, gostou da ideia.
É ao mesmo tempo em que proporciona a participação de todos os alunos do Brasil, permite que os melhores de cada estado venham ao Senado Federal e eles participem durante 3 dias da vida no Senado Federal e eles possam sentir de perto como funciona o Senado.
As atividades do projeto Jovem Senador fazem parte da semana de premiação dos vencedores do 4º concurso de redação do Senado. A entrega dos prêmios será nesta quarta-feira às 10 horas, quando os 27 vencedores da etapa estadual receberão computadores portáteis, medalhas e certificados. E as escolas dos 3 primeiros colocados ganharão computadores, livros e DVDs. O primeiro lugar ficou com Matheus Oliveira Faria, de Passos, Minas Gerais. Janaína Vilela, de Vianópolis, Goiás, ficou em segundo. E Carlos Vinícius Araújo, de São Sebastião, aqui no Distrito Federal, foi o terceiro colocado. Participaram do concurso alunos do segundo e terceiro anos do ensino médio de todo o Brasil, com idade entre 16 e 19 anos.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.